Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, principalmente aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez, e que a gente possa ter uma noite agradável. E eu peço ao Pai, ao Mestre, que me auxilie para transmitir essa mensagem de hoje, que é um tema de extrema importância, mediunidade. E eu acrescentei no folheto que vocês já receberam que a mediunidade é responsabilidade e evolução. E é com essa abordagem que eu gostaria de trabalhar com vocês essa noite. Muitas vezes a gente acha que só é importante para aqueles que trabalham na casa. E eu quero trazer para vocês uma mensagem que eu acho muito importante, porque Kardec já nos coloca que todos nós somos médiuns. É uma condição orgânica nossa e todos nós estamos organicamente dispostos a exercer a mediunidade, seja em pequena escala, seja de uma forma muito simples, na intuição materna. E sabe quando o filho está doente, o que ele está sentindo, apesar dele não saber falar? É uma forma de mediunidade. É uma forma de percepção especial sobre aquilo que ocorre à nossa volta. Esse tema mediunidade, quero dirigir primeiro pensando naqueles que trabalham na casa. Nós, trabalhadores da casa, precisamos ter consciência e responsabilidade no uso do talento que nos foi oferecido. Muita gente pensa que a mediunidade é um presente assim que a gente deve usufruir dele, quando na realidade é uma grande responsabilidade que o plano maior nos oferece para nossa evolução e aprendizado, ou aprendizado e evolução. Para outros, a mediunidade é importante porque eles estão chegando aqui, como muitos de vocês chegam na casa, querendo aprender sobre o Espiritismo, querer se familiarizar com aquilo que a doutrina nos traz, nos oferece para vocês. E eu quero ver se eu consigo trazer essa importância da mediunidade na vida de cada um de nós. Acho que para a grande maioria que vem até o centro, por aqueles que querem aprender sobre o que ocorre com eles, muitas vezes chegam ao centro desequilibrados, emocionados, meio perdidos, sem entender o que ocorre com eles no dia a dia. É muito bom a gente compreender o que ocorre. Não só aquilo que ocorre com vocês, como o que ocorre conosco, nós que trabalhamos na casa, para saber o que é de extrema importância o estudo, o conhecimento e a responsabilidade no uso desse dom. Eu gostaria de começar, quer dizer, a partir dessa introdução, falando sobre a definição que Emmanuel nos coloca na questão 382 do Consolador. Ele coloca qual a verdadeira definição da mediunidade. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometido pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica se tem, os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do Espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Eu achei muito bela essa colocação de Emmanuel. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre todos nós como um dom ou como um presente de Deus. Isso demonstra o quanto é importante e o quanto é sublime essa nossa capacidade de intercâmbio de comunicação, de relacionamento com o plano espiritual. Em relação aos aspectos históricos, no livro dos Médiuns, Kardec nos coloca que não seria possível imaginar que, tendo todo esse mundo à nossa volta, que a nós é invisível, sem haver uma condição ou uma possibilidade de intercâmbio de informações e de experiências. Não faria nenhum sentido termos toda essa amplidão de elementos, de seres, e não termos a condição de nos relacionarmos com eles de alguma forma. Também achei muito interessante essa colocação de Kardec, que nos coloca assim, o porquê da existência desses planos, e sabemos que não seriam só dois, são vários planos, se não houvesse a possibilidade de nos relacionarmos e aprendermos nessa convivência. No livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos e o médium Roberto Lúcio de Souza, coloca que a mediunidade, ou os dons espirituais distribuídos pelo Criador para todas as criaturas, sempre foi campo fértil para a produção do maravilhoso. E ele discorre, colocando para nós que desde muitos e muitos séculos, a mediunidade existe e está presente na nossa vida. Mas pela falta de conhecimento, pela falta de experiência, pela ignorância no sentido exato da palavra, o uso da mediunidade acabou tendo um sentido vulgar, de procurar o maravilhoso, de procurar a magia, achando que era algo excepcional, e que nós poderíamos pedir ao Criador que derrogasse as suas próprias leis para muitas vezes nos conceder um dom, ou nos conceder um presente ou uma graça. Que muitas vezes nós buscamos grupos pedindo uma graça ou um auxílio do plano espiritual, mas se Deus nos concedesse aquela graça, ele estaria derrogando a própria lei. Então, muitas vezes, essa graça não nos poderia ser oferecida, mas com certeza ele estaria nos proporcionando oportunidades maravilhosas, mesmo não nos concedendo essa graça, ou concedendo outras graças de outra forma. E precisaríamos estar, ou precisamos estar atentos a essa possibilidade de não recebermos aquilo que pedimos, mas estaremos recebendo maravilhas em substituição para nos proporcionar a condição de evolução como espíritos. No livro dos Médiuns, Manifestações Físicas, na questão 60, está assim colocado: não há dúvida de que todos os gêneros de manifestações eram conhecidos desde os tempos mais longínquos, visto que são efeitos naturais, necessariamente se produziram em todas as épocas. Nós mesmo nos primórdios temos conhecimento de contatos do povo com outros seres. A todo momento nós estamos tendo contato com essas informações quando se descobre desenhos, algum fato ou algum registro dessas comunicações. São comunicações por efeito desse dom que Emmanuel nos coloca como a luz na nossa vida, de comunicação com o plano espiritual. Então é algo que sempre está ocorrendo. Em Evolução aos Dois Mundos, de André Luiz, ele coloca algumas situações muito interessantes. E eu fiquei muito feliz que essa oportunidade de falar sobre a mediunidade me proporcionou rever ou reler o livro. Então, a oportunidade foi muito rica. E ele fala sobre mediunidade e aura. Primeiro, então, vamos pensar o que é aura, usando a própria explicação do André Luiz no livro. Nosso corpo, nós somos formados de células que vibram, que estão a todo tempo em movimentação. É um processo dinâmico. E com essa movimentação, ela cria um halo energético em volta de nós. Então nós estamos vibrando, se nós pudéssemos ver, nós veríamos uma camada energética sobre o nosso corpo. Essa camada energética sobre o nosso corpo, que é uma condição física pela vibração das células que estão no nosso corpo, ela se junta com a movimentação do nosso pensamento. O nosso pensamento emite ondas e também sensibiliza as células e sensibiliza essa vibração ou esse halo energético. A conjugação desses dois fatores, que é a condição física, orgânica, da vibração das nossas células, com o nosso pensamento, que também interage ou reage e age, a esse halo nós chamamos aura, assim nos coloca André Luiz. E essa aura explica um pouco essa comunicação com o plano espiritual. Essa comunicação com o plano espiritual, ela se dá de acordo com sintonia vibratória. Nós, ao emitirmos essa energia física e mental, essa conjugação, nós nos envolvemos por sentimentos, que as nossas células ou a vibração estarão envolvidas por esse sentimento. E esse envolvimento ou esse halo energético está carregado de tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e desejamos. Então, André Luiz nos coloca que a nossa aura é como se fosse o nosso currículo vitae. Ela diz tudo aquilo que nós estamos sentindo, pensando e desejando. E é a nossa aura é que vai ser o canal de sintonia com o plano espiritual. Então, o que desejamos, sentimos e pensamos é que vai proporcionar aos nossos amigos ou desafetos no plano espiritual que nos identifique como afins. Eles vão perceber que nós estamos familiarizados com essa ou aquela categoria de espíritos por aquilo que emitimos com a nossa aura ou expressamos com a nossa aura. Isso coloca que é de extrema importância nós nos vigiarmos, aí vou lembrar o mestre, orar e vigiar, sobre aquilo que pensamos, sentimos e desejamos. Porque nós estamos mostrando para aqueles amigos ou desafetos o que somos. E vamos atraí-los para o nosso convívio de acordo com esse halo energético que nos envolve. É muito importante que a gente tenha consciência disso, porque isso nos traz a responsabilidade sobre aquilo que somos interiormente, não aquilo que somos para os outros verem. Porque os espíritos, os nossos amigos de outros planos, eles não precisam das nossas palavras e nem da nossa aparência para saber o que somos. Porque eles sentem e nos percebem como nós realmente somos, sem máscaras. E é nossa responsabilidade estarmos atentos, não para termos medo, mas para nos perceber melhor e buscarmos fazer essa mudança interior para que a gente possa estar em sintonia mais com amigos do que com desafetos. No mesmo livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos coloca como surgiu essa percepção do que seja mediunidade. Também achei muito interessante a exposição dele. Os nossos antepassados, eles procuravam no sono relaxar sua musculatura, descansar dos afazeres do dia, da caça e etc. Mas eles ficavam impregnados dos desejos e do que eles queriam realizar no outro dia, ou o que seja. E eles ficavam de tal forma impregnados com essas emoções que, durante o sono, eles buscavam, através do sono, essa realização. Então, o sono era envolvido de sonhos, e esses sonhos eram, de certa forma, a mediunidade ainda na sua sementinha com relação a essas pessoas. Com o desenvolver do tempo, com o aprendizado que eles buscavam, com a evolução cultural, algumas dessas pessoas, elas passaram a ter a condição de ter a mesma percepção e vivência em estado de vigília, ou seja, acordados. Então, aquilo que os nossos primitivos tinham exclusivamente durante o sono, em sonhos, alguns desenvolveram a capacidade de ter essa percepção em outro plano, já acordados ou ainda acordados. Foi ali, como diz André Luiz, que começou o nosso correio entre as dimensões. Ele coloca exatamente essa expressão. No livro dos Espíritos, e Kardec nos traz, fala sobre sonhos. Recentemente eu fiz uma palestra sobre sonhos e achei fantástico o tema. E com essa colocação de André Luiz, eu vou trazer um pouquinho do que eu busquei sobre essa matéria. Diante do que André Luiz colocou, eu creio ser de extrema importância que a gente perceba um pouco do que são sonhos na nossa vida. Kardec coloca: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Trabalham mesmo em obras que, se morrendo na terra, quando voltem ao mundo espiritual, lhes deparam concluídos. Isso pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já nos falaram, esses vão, enquanto dormem, a mundos inferiores à terra, onde chamam as velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os que em que aqui tanto se deleitam. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e da relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Então, durante o nosso sono, nós temos sonhos, e esses sonhos são o nosso exercício de intercâmbio de experiências. Podemos ir para o plano espiritual para assistir a palestras, promover estudos, convívio com amigos, familiares, e também convívio com nossos desafetos ou afeições anteriores, como coloca Kardec. Então, precisamos mais uma vez lembrar a frase do mestre de orar e vigiar quando vamos dormir. Porque nós podemos estar levando para essa comunicação algo que está no nosso íntimo e que às vezes ou nós não percebemos ou queremos esconder no nosso convívio com outras pessoas. Porque durante os sonhos, e esses sonhos nesse particular de intercâmbio, nós somos aquilo que o nosso espírito no seu íntimo é. Não tem máscaras também. Mas é bom que a gente perceba o quanto que é importante o nosso vigiar diariamente, até durante os nossos sonhos. Tem uma história no livro Missionários da Luz, de André Luiz, em que ele traz uma experiência muito interessante, que fala exatamente dessa nossa falta de cuidados na nossa vida e que nós podemos levar para os sonhos, sonhos aí, no caso, vivências, efetivamente, com o plano espiritual. Eles estavam, irmão Francisco e o instrutor Alexandre, preparando uma reunião de atendimento e de estudo. E eles estavam lá com um número grande de pessoas para ser atendidos. E então Alexandre fala: bom, então vamos ver se nós temos todos de que estamos precisando essa noite. Eles tinham 300 pessoas cadastradas, mas só tinha 32 para prestar serviço naquela noite. E ele falou: bom, então vamos ver aqui com quem nós podemos contar. Perceberam que faltava ali uma pessoa que normalmente prestava serviço durante o sono, um encarnado, que sempre prestava serviço a eles durante o sono. Então mandou alguém para ela ver o que tinha acontecido, por que ele não tinha ido trabalhar. Chegando lá, o enviado acompanhado de André Luiz, Vieira estava em pesadelo, se debatendo, angustiado. Então, bom, ele trouxe alguém e está tendo problemas de entendimento com esse ser ou esse espírito que está com ele. Identificaram o espírito, perguntaram: você é parente dele? Não, sou só um amigo. Esse amigo desencarnado. E o Vieira dormindo, se debatendo muito na cama. Falei: mas o que você está fazendo aqui, esse instrutor, junto com o André Luiz? Não, porque hoje eu estava passando por aqui e ele estava jantando com os familiares e se recordou de algo que havia acontecido conosco num determinado tempo da nossa vida. Ele falou coisas que não são verdadeiras e deu uma interpretação de um fato que foi em benefício dele e contra mim. E eu fiquei indignado. Então eu esperei ele dormir e vim pedir satisfação. E quando ele me viu durante o sono, ele entrou em desespero e ficou assim como vocês estão vendo. Esse enviado de Alexandre, com André Luiz, e esse dado já com uma certa experiência, falou assim: vamos voltar aqui, ele essa noite não tem condição de trabalhar. E deixou para que ele se acertasse por alguma coisa que eles dois tinham que resolver sozinhos. Está vendo o quanto a gente deve tomar cuidado com aquilo que a gente fala? Muitas vezes a gente comenta alguma coisa e dá aquela pincelada de uma interpretação própria e não tem noção das implicações que isso pode acarretar. É muita responsabilidade que nós temos com os nossos pensares, com o nosso agir e com o nosso falar. Precisamos ter muito cuidado. É muita responsabilidade que nós temos. Seguindo mais em frente, o que seria o papel dos médiuns nas comunicações espíritas ou espirituais? No livro dos médiuns, na questão 223, os espíritos respondem a Kardec assim: as comunicações escritas ou verbais podem emanar de espíritos outros, como também do espírito do próprio médium. Aí perguntam para ele: mas como nós podemos distinguir entre aquilo que é do médium e aquilo que é de um espírito fora dele? E ele fala: pelo teor das comunicações, e se o médium está em vigília, dificilmente o pensamento será dele. Se ele estiver em estado de sonambulismo, ou de êxtase, ou em estado de meditação, aí ele pode buscar dentro dele uma informação e expressar como se fosse de um espírito outro. Mas isso não é um problema, porque na realidade esse médium, ele pode ter um conhecimento suficiente e elevado que ele resgata na sua memória, porque naquele momento pode ser próprio, pode ser adequado. Isso não é um problema. Mas a gente precisa saber que existem essas duas formas de comunicação ou de intercâmbio de conhecimento. espírito do médium é o intérprete do espírito que se comunica. Então, o espírito está querendo se comunicar, intui o médium, e o médium, então, expressa aquilo que o espírito está querendo transmitir. Ele é só um intérprete. O corpo do médium, como se fosse um fio elétrico, em que, num determinado momento, está o emissor, no outro lado está um espírito inteligente que interpreta aquilo que chega. E o médium é isso, é um intérprete. Mas ele pode dar uma interpretação errada. Ele pode mandar uma mensagem não exatamente como o espírito gostaria. Mas os espíritos esclarecem para Kardec. Ele não está levando o espírito comunicante a se comunicar inadequadamente. Ele está interpretando de forma errada aquilo que o espírito está querendo comunicar. Então, precisamos ter muita atenção, porque diante daquela aura a que me referi, que André Luiz nos coloca, e da nossa capacidade de conhecimento, a nossa capacidade de expressar, nós vamos ser escolhidos por espíritos que nos percebem em condições de transmitir da forma mais correta e adequada possível aquilo que ele está querendo colocar como mensagem. Mais uma vez, mostra que para o médium, e aí mais um médium de trabalho, médium que realmente exerce essa função, dele se manter equilibrado, dele se manter em harmonia, dele estar preparado emocionalmente para o trabalho. E uma coisa que é muito importante, ele estar preparado intelectualmente também. Vamos imaginar que um espírito esteja querendo transmitir uma mensagem sobre um determinado assunto e o médium não tem qualquer conhecimento dessa matéria. O espírito vai intuir determinadas palavras ou determinadas expressões e o médium não vai conseguir interpretar isso, porque não é do conhecimento dele. Não é que a gente tenha que saber tudo. Isso é impossível. Nem o espírito sabe tudo. Mas que nós precisamos buscar estar sempre aprendendo mais. Não só sobre as matérias de uma forma geral, ter um conhecimento mais amplo dentro do possível, mas também estarmos preparados com a doutrina, com o conhecimento doutrinário, com o Evangelho, com as mensagens do Cristo. Ter isso o melhor possível internalizado na nossa própria vida, para que a gente realmente possa expressar como intérpretes a mensagem na sua maior pureza, da forma mais adequada possível. Então é sempre muita responsabilidade para nós. Aí no caso, não estou isentando ninguém, mas chamando a atenção para o trabalhador, de uma forma especial. O trabalhador tem que estar o melhor possível preparado para o exercício da sua mediunidade, seja ela psicografia, psicofonia, de cura, em qualquer uma delas, é muito importante que ele esteja equilibrado, esteja bem e que esteja preparado evangelicamente e intelectualmente para o exercício do trabalho dele. Estou voltando àquela questão que tanto André Luiz quanto Kardec nos coloca: médiuns somos todos nós, todos, sem exceção. Alguns de uma forma mais expressiva e outras leves intuições, mas todos nós temos essa capacidade de sentir, perceber de alguma forma o mundo à nossa volta, um mundo mais sutil. Então nós temos que estar sempre atentos e estarmos sintonizados com aquela anteninha o mais preparada possível, para que a gente possa ter um bom relacionamento, e não é só no trabalho, como eu falei, com todos nós somos médiuns, de alguma forma, essa relação entre nós, como amigos, etc., é bom que esteja também harmônica, que a gente possa perceber umas experiências assim. Você encontra um amigo de trabalho, um colega, e percebe que ele não está bem naquele dia. Alguma coisa te diz, seja um olhar, seja uma posição que ele esteja na cadeira. É uma forma de percepção de um plano sutil. Não é um desencarnado, mas ele está percebendo na aura dele que alguma coisa não está legal. O que a gente pode fazer numa situação dessa? Se esse colega de trabalho está aberto a que você converse com ele, você pode chegar, dar um abraço. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Né? Se você vê que o problema dele está tão sério que ele não vai conseguir nem chegar, qual é a melhor medida? Orar por ele. Porque ao estarmos orando, nós estamos emitindo uma onda de pensamento e de vontade. É como se nós pegássemos essa nossa aura e levássemos, sabe, como se fossem tentáculos, para acolhê-lo. Ele não está vendo, mas estará percebendo. E certamente esse fluido que estaremos doando para ele vai ajudá-lo em muito. Então, essa percepção, ou estarmos sensíveis a essas percepções, é de muita importância no nosso convívio, seja na família, seja no trabalho. Você está andando de ônibus, aí você vê na cadeira ali na frente uma pessoa que está assim. Você não conhece, não sabe quem é. Mas você pode orar por ele se você sente que ele não está bem. Você está exercitando o Evangelho e está dando força à sua capacidade de percepção e fazendo disso uma forma útil de convivência e de relacionamento com as pessoas. É bom que a gente esteja perceptivo a isso, a essa nossa capacidade, e fazer dela um exercício útil. No livro também Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, ele volta, de certa forma, a falar o que Emmanuel nos coloca. A mediunidade é dom divino. Nada deve retirar dela essa característica. Quanto a nós, resta-nos o dever de aproveitá-la para o entendimento da lei e da grandiosidade do Criador, utilizando-a como recurso de transformação na sagrada tarefa de servir. Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. A outra, a profecia. E a outra, o dom de discernir os Espíritos. E a outra, a verdade de línguas. Mas a outra, a interpretação das línguas. Mas é um só Espírito que opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um, como quer. E então, vem aquela, é o dom divino e a luz sobre as nossas vidas. Ainda bem na carta aos Coríntios, tem o seguinte texto de Paulo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou o sino que tine. Então não adiantaria nós termos a mediunidade, termos esse dom, e não fazer o uso desse dom de forma caridosa, de sermos realmente caridosos nesse exercício, porque seriam simplesmente o símbolo que tinha, que seria, ele badala, faz um barulho, mas não promove absolutamente nenhuma modificação ou nada útil se traz daí. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. E é essa chamada que eu gostaria de trazer com relação àquele mediunidade, responsabilidade e evolução. Porque a nossa evolução está pelo exercício fiel do Evangelho do Cristo em nossas vidas. A nossa evolução espiritual passa pela nossa mudança interior, por essa reforma, como nós dizemos no Espiritismo, a reforma íntima, de nos conhecermos, de sabermos o que temos, dos dons que recebemos, da nossa capacidade de realização e fazer de tudo isso uso útil. A caridade é nos sermos úteis àqueles com quem convivemos ou ao mundo em que vivemos. Pode ter as mais variadas formas de expressão essa caridade, mas deveremos expressar essa caridade em qualquer circunstância. É a nossa meta, é o nosso caminho. Não tem outra alternativa, ou não tem outro caminho que nos promova a evolução, que não seja exercitarmos o Evangelho do Mestre em nossas vidas. Porque o Evangelho dele só tem uma palavra, que é amor. Ele exercitou o amor em sua vida o todo o tempo. Ele não escreveu nada. Mas ele exercitou tanto esse sentimento por todos nós, que nós ainda hoje falamos dele com respeito, com devoção, com carinho, e realmente acreditando naquilo que ele nos legou, que foram os ensinamentos. E o quanto ainda é importante isso para nós, e certamente será importante pela toda a eternidade. Joana de Ângeles, no livro Rumos Novos para o Centro Espírita, pelo Divaldo, coloca que a responsabilidade para um centro espírita está em três coisas: espiritizar, qualificar e humanizar. O que ela chamou de espiritizar? Muitas vezes, alguém vem ao centro, ou algum grupo religioso, não importa a denominação, e quer que o centro faça tudo por ele. Mas ele não se integra, ele não se envolve, ele só quer receber. Mas isso é comum acontecer, nós não podemos condenar, porque isso é do ser humano. Ele sente que precisa, está com uma dor, que a gente não sabe qual é o tamanho dessa dor. Que pode ser uma dor pequena para nós, pode ser uma dor imensa para ela. Então a gente deve respeitar. Então a responsabilidade é nossa, não é dele, de promover uma mudança imediata. A responsabilidade é nossa de acolher e fazer com que ele se integre ao grupo. Que ele sinta que o espiritismo ou que uma religião que ligue com Deus faça parte da vida dele, e não que ele faça parte da vida do grupo, mas que ele realmente internalize o conhecimento, que ele internalize em sua vida o Evangelho e que ele se transforme intimamente. Essa é a nossa meta, essa é uma das obrigações de um grupo, como o nosso, por exemplo. Qualificar, a própria palavra já diz, é termos qualidade naquilo que fazemos. Essa qualidade pode se expressar de várias formas. Sejamos mais caridosos, que nos preparemos melhor para o exercício do trabalho, no caso da mediunidade, o médium da casa realmente se preparar mais para acolher e exercer a sua função com amor, com carinho. Ser alguém com qualidade, um ser com qualidade. Não fazer com qualidade, mas ser realmente, um ser com qualidade. E humanizar, que ele realmente sinta essa relação com as pessoas e perceba no outro um ser humano, especial, como todos nós somos, que somos filhos de Deus. E como os filhos dele, somos muito especiais. Porque nós recebemos um amor muito grande da parte dele por nós. Ele nos envolve com amor o tempo todo. Aí fala assim, ah, mas Deus não está ouvindo, não está me ouvindo. Ele está. Nós é que não estamos ouvindo. Porque nós só queremos receber. Mas a gente precisa também de oferecer. E estar sensível àquilo que ele está nos proporcionando como oportunidades de aprendizado, de crescimento, de evolução. É muito importante que a gente perceba isso. é percebermos a nós mesmos e ao outro como seres especiais. E que a gente então tenha essa relação da forma mais humana, respeitosa e caridosa possível. Espiritismo chama sempre a responsabilidade. Todo o tempo aqui eu falei de responsabilidade, porque esse é o ensinamento que o Espiritismo nos traz. Nos chama à responsabilidade. Então muitas pessoas vêm ao centro e ouvem esses toques e não se sentem preparados para assumir essa responsabilidade. Ficam com medo. Acham que eles têm que sair daqui e já serem santos lá fora. De imediato. Mas não é assim. Nós estamos numa vida de estudo, de aprendizado, de convívio, de experiências, de interação entre nós, aprendendo com o outro e ajudando o outro. Ainda estamos nesse patamar de aprendizado. Não vamos ser santos, nem quando desencarnarmos agora. Ainda não. Ainda temos um longo caminho de aprendizado e de exercício desse aprendizado. E precisamos ser condescendentes conosco, respeitar as nossas limitações. Isso não quer dizer que se eu não consigo ser santo ainda, então não adianta nada. Não, não é por aí. Eu preciso ter consciência de que eu preciso estar bem daqui a alguns anos. Podem ser séculos, mas eu tenho que começar agora. Se eu me relaxar agora, esses séculos podem virar milênios. Se a gente não pode conseguir esse ideal agora, mas podemos fazer parte dele e já virmos na próxima melhores. E depois melhores. E melhores. Então é bom que a gente se perceba como nós somos, o que nós podemos oferecer, como é que eu posso me melhorar, como eu posso melhorar o mundo. Eu perceber essa minha capacidade de percepção dos planos e ter essa sensibilidade e fazer com que ela seja exercida ou seja usada de forma útil para melhorar o meu amigo, para me melhorar. Ver do outro. Dalaiama falava uma coisa que eu acho muito interessante. Quando tudo aquilo que te incomoda no outro é um problema que você tem e que não consegue resolver ainda com você mesmo. É uma forma de dizer, aquilo que não me agrada no outro é algo que não me agrada em mim mesmo. E eu não gosto de ver em mim, eu prefiro ver no outro. Dessa forma, nós podemos usar isso como aprendizado, como o nosso olhar interno. Se algo está me incomodando no outro, e eu sei disso, eu vou buscar em mim aquilo que eu tenho incomodando no outro, procurar em mim e me corrigir. Não é um exercício bom de crescimento? O outro poderá ser o nosso toque, nosso alerta, nosso alarme, em que eu preciso melhorar, em que eu preciso crescer. E essa percepção também passa pela intuição. Passa por essa sementinha de mediunidade em nós. Você vê o quanto a mediunidade é importante e nós convivemos com ela todo o tempo. Então precisamos, vamos perceber isso melhor nas nossas vidas. E fazer disso realmente um exercício útil para a nossa evolução. Assumindo o compromisso com nós mesmos de sermos melhores. Poderemos ser melhores a cada dia um pouquinho. E eu espero realmente que isso seja muito importante para todos nós e poder realmente buscar sermos melhores conosco e com os outros. Vocês podem buscar mais sobre o assunto, que é um assunto extenso, rico, e vale a pena procurar saber. E eu espero que vocês realmente sintam essa mediunidade que existe em cada um como uma excelente oportunidade de doar amor, respeito e de buscar o conhecimento em suas vidas. Muita paz para todos.